Evangelion.
Encontro com a Palavra de Deus.
Prosseguimos, amigas e amigos ouvintes, o nosso diálogo com o Padre Bernardo Suate, responsável do programa português da Rádio Vaticano, sobre alguns aspectos do Evangelho deste domingo, quarto domingo da Quaresma. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 15, versículo 1, 3, 11 a 32. Naquele tempo, os publicanos e os pecadores aproximavam-se todos de Jesus para o ouvirem. Mas os fariseus e os escribas murmuravam entre si, dizendo: "Este homem acolhe os pecadores e come com eles."
Claro, saúdo normalmente os nossos ouvintes que seguem esses nossos programas litúrgicos. Queria dizer que neste tempo da Quaresma, normalmente o tema da conversão é retomado em diferentes ângulos, mas sempre para nos ajudar a desenvolvê-lo e a melhorar o nosso caminho rumo à conversão. Eu creio que é preciso colocar esta parábola, como dizias, a mais bela das parábolas, quer dizer, no seu contexto, né? Se nós formos ver mesmo a leitura deste quarto domingo, as palavras que dão início a esta parábola são essas: que naqueles dias se aproximavam de Jesus os pecadores e os publicanos para o ouvirem. E então isto perturbava um pouco as mentes pensantes daquela altura, né? Que eram os fariseus e os escribas. E começaram logo a murmurar, a acusá-lo, né? E dizendo: "Este senhor, este homem, acolhe os pecadores e come com eles."
Não pode ser homem de Deus.
Não pode ser homem de Deus. Portanto, um homem de Deus não pode estar perto e sentar-se à mesa com os pecadores.
Então,
exatamente. Então, para mostrar qual é a face de Deus, para mostrar qual é a atitude de Deus para com os pecadores, que ao fim e ao cabo somos todos nós, e cada um de nós, conta as parábolas da misericórdia. Eu creio para nos dizer não só a necessidade da conversão, porque nós estamos habituados desde os tempos em que fazíamos a catequese, tanto sempre nos falaram de que é a parábola do filho pródigo, e é verdade que é a parábola do filho pródigo, mas talvez poderíamos ver, através de uma leitura aprofundada deste texto, que, de facto, quem é pródigo aqui é realmente o pai, né? Sobretudo se formos entender o pródigo como aquele que dá espontaneamente, aquele que quase esbanja, né? Como fez o filho mais novo, né? Quer dizer, quem dá mesmo sem contar a sua misericórdia, o seu perdão, o seu amor, é realmente o Pai. Portanto, para mim, a lição importante que podemos aprender desta grandíssima parábola é ver o que é o coração do Pai em relação a nós, que somos todos pecadores. Portanto, ele não nos trata como faziam os fariseus, porque queriam que a gente bem, a gente que pode dar-se o título de Messias, se afastasse dos pecadores e dos publicanos. Mas ele é aquele que se enche de misericórdia e de perdão, acolhe o filho. Portanto, para mim, esta é a mensagem muito grande e que nos diz que longe dele, longe do Pai, nós estamos desgraçados. Não temos chance, não temos possibilidade de vida. Dentro da casa do Pai, que acedemos através da conversão, então podemos fazer festa. Como que converter-se fosse sinônimo de estar na casa de Deus para festejar.
Sim, sim. Eu estava a pensar também que, quer dizer, desta forma, se ficarmos no filho pródigo, descura um pouco não só o pai, mas sobretudo também o irmão mais velho. E então alguns sugerem até falar de a parábola do amor do Pai ou então a parábola do Pai misericordioso.
Exatamente. Eu acho que, mesmo se quisermos assim atualizar um pouco, é como se fosse um drama em dois atos, né?
Tanto,
o primeiro acto temos o Pai e o filho mais novo, né? Eu acho muito engraçada a atitude do Pai, que mostra a imagem exata de Deus nestes quatro gestos que nós vemos do Pai quando se apercebe que o filho volta, né? Quer dizer, com quatro atitudes, com quatro gestos, descreve profundamente aquilo que para mim realmente é grande neste Pai. Primeiro, diz que o Pai avista-o de longe. Talvez ele já estava ali dias esperando que o filho regressasse, né? Então, ele avista-o de longe. Dois, o Pai enche-se de compaixão, enche-se de misericórdia. Três, corre. Eu queria ver esse velho que corre, né? Mesmo, o Evangelho diz mesmo, corre. E finalmente lança-se-lhe ao pescoço para abraçá-lo, para cumprimentá-lo, para beijá-lo, né? Quer dizer, para mostrar que realmente é do Pai misericordioso que Lucas nos quer falar hoje.
E há outro elemento que para mim é interessante deste Evangelho, o murmurar dos fariseus e dos escribas. Vamos então tentar contextualizar isso dentro de uma eclesiologia africana que fala de a Igreja Família de Deus, porque essa parábola, dentro do nosso contexto, é evocativo do drama das famílias hoje.
Sim.
Contexto em que tudo é dinheiro, alguns têm que sair, que não saem. E essa situação cria aquilo que o padre bem conhece dos nossos países. Quer dizer, que os africanos ultimamente amam muito esse diz-que-diz. Esse diz-que-diz que muitas vezes constitui um problema para a coesão familiar, social, as intriguinhas.
Olha, eu dizia no início da nossa conversa de que, para mim, este evangelho deste domingo quarto é como se fosse um drama em dois atos. Tanto já vimos o primeiro acto, o pai com o filho mais novo. Segundo acto, o pai com o filho mais velho, né? No qual lhe recorda a bênção, a felicidade de estar sempre com o pai, e de ter como seu aquilo que é propriedade do pai. Portanto, é claro que essa história vem mesmo ao encontro da nossa realidade africana, vem iluminar a nossa realidade. Eu dessa história posso aprender o que é ser pai, posso aprender o que é ser filho. E o que é ser filho mais velho? Lições que nós precisamos. Com a posição do pai, eu vejo muitas vezes a posição dos nossos pais. Quantas vezes eles partilham também do drama de Deus, que tende a ver a realidade dos filhos. Uns que se comportam, talvez a maior parte de nós, como o filho mais novo. Mas outros também que se comporta como filho mais velho, que não tolera a presença do mais novo e que não quer ver o filho mais novo como seu irmão. Eu acho que tanto o Evangelho nos recorda muito, não? Quer dizer, era preciso festejar porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e encontrou-se. Portanto, recorda ao mais velho que o outro é seu irmão. Isso é muito importante. Portanto, recorda aos filhos o que significa ser realmente filho e irmão. Acho que neste evangelho podemos ver que realmente ser filho significa contar com o amor dos pais, né? Os pais que amam seus filhos, sejam eles dignos e sejam também quando são indignos, que às vezes também isso acontece, né? E se quisermos elevar isso a essa belíssima imagem da Igreja em África vista como família de Deus, então vale a pena.
Nós, em África, geralmente, quem sai fora, quando entra, é visto como alguém que saiu, já, sobretudo se vai esse longe, podia ser a Europa, não? Então já se pensa que vem com dinheiro, etc. Portanto, não é fácil. Mas A seu ver, como ajudar a encontrar equilíbrio nestas coisas? Para não parecer que a legítima pergunta do filho mais velho seja simplesmente uma questão de capricho, que não é.
Eu creio que uma resposta encontramos mesmo naquilo de que falamos há pouco atrás, dos gestos que caracterizam a imagem deste pai extraordinário. Já no início, São Lucas nos diz que Jesus conta esta parábola exatamente para responder a estes que acusavam a ele de acolher pecadores e publicanos. Por quê? Porque para Deus o modo de pensar não é o modo de pensar dos fariseus e escribas, para os quais um é bom, tem a bênção de Deus. Um é mau, tem a maldição de Deus e a rejeição de todos. Mas em Deus existe a gratuidade. Portanto, é um amor misericordioso. É essa gratuidade que muitas vezes falta. Cada qual tem o seu cálculo. A gratuidade não está no filho mais novo, porque eu quero a minha parte, a parte que me toca. E o pai, respeitoso da liberdade do filho mais novo, deu-lhe a parte que lhe tocava. A gratuidade falta no filho mais velho. Como é isso? Eu estou aqui, tenho vindo a servir-te todo esse tempo, nem um cabrito para eu celebrar com os meus amigos. Quer dizer, falta o sentido de gratuidade que temos em Deus. Por isso eu dizia que uma das características grandes e que faz falta e que nós temos de aprender, porque a palavra de Deus está ali para nos ensinar, para nos instruir, é mesmo essa. O Pai misericordioso de que o Evangelho nos fala hoje tem como uma das grandes características esse fato do amor gratuito. E que muitas vezes nós não temos, estamos à espera, mesmo quando um irmão vem, foi como dizias, né? Vem da Europa, das Américas, daqui, ou da África do Sul, das Minas, estamos a ver este gesto, não naquilo que pode fazer de bem para ele e sua família, mas naquilo em que eu posso tirar algum proveito. Eu creio que a palavra de Deus nos ensina a sermos mais família de Deus, evidentemente.
Uma outra coisa, as razões do abandono à pressa da família do filho mais novo e a sua meta, se diz, um país distante, é evocativo do problema da migração ao diário, o drama dos refugiados, dos imigrantes fora dos seus respectivos países, como estamos a assistir nestes dias, aquilo, o drama deste jovem moçambicano na África do Sul.
É claro que o fenômeno da migração é uma realidade incontornável. E eu suponho que o fenômeno como tal não é passível de um juízo de valor. E é, de certo modo, compreensível que a pessoa humana procure por realidades que melhor podem realizar o seu ser pessoa, a sua família, o sonho que tem de crescer integralmente, né? Com mais bens, com mais valores. E por isso o Eldorado, quer dizer, existiu sempre e existe em todos os povos. Por isso, quem pensa que vai encontrar as minas de ouro na África do Sul, faz tudo por tudo e vai para lá, ou noutras partes deste mundo, Europa, Ásia, África, América, etc. Isso é um fenômeno. Agora, o que é mais importante, talvez, é não perder de vista os valores e aqueles valores que são mais profundos, né, para um crescimento integral da pessoa humana. É claro que eu preciso de algum dinheiro na minha vida para crescer. Mas o dinheiro é importante, mas não é tudo aquilo que uma pessoa precisa, né? E por isso, mesmo quando se tende a ultrapassar fronteiras, é preciso ter isso em conta e preservar aqueles valores que contam. E neste mesmo evangelho, creio que podemos tirar lições daqui. O facto de o filho mais novo ter pedido ao pai para ir, talvez, resolver os seus problemas. Sim. Ali, talvez, o pai não viu como uma coisa negativa, né? Tanto é verdade que, pronto, disse, paciência, faz um pouco de dor a nós, pegas na tua parte e vais. Mas aquilo que é negativo é aquilo que aconteceu lá, no destino. Aquela vida dissoluta, aquela vida de esbanjar mesmo tudo, na má vida.
Tanto sem pensar isso, na família.
E sem pensar sequer na família. Tanto isso é que foi negativo. Ali também temos de aprender, porque a história do filho mais novo, eu dizia no início, é a nossa história.
Sim, sim, sim.
É a história de todos e cada um de nós. É claro que, no sentido do Evangelho, o ir longe é interpretado, creio eu, como um afastar-se de Deus. Claro, afastar-se de Deus significa ir à caça de sarilhos, como se costuma dizer. É ir à caça mesmo de problemas. E este que foi à caça de problemas encontrou os problemas. E pronto, e quis voltar. Para Deus, é a outra lição, né? Lição de conversão. Que, para mim, é muito importante, sim, esta lição de conversão. Mas não precisamos de esquecer que, mesmo nesta decisão do filho mais novo querer regressar, mas também aqui está a questão do cálculo pessoal, né? Eu quase que diria, na decisão de ele voltar para o pai, influenciou muito mais a dor da barriga do que a dor do coração. Tanto não era tanto a vontade de se converter, mas a vontade de encher o estômago com alguma coisa de bom, para além das alfarrobas ou da comida dos porcos. É uma mina de ensinamento que este evangelho constitui para nós hoje, mesmo no fenômeno migratório que caracteriza a sociedade dos nossos dias, né? Fenômeno que deveria ajudar-nos a partilhar valores em vez de perder valores. Como seria bom se, por exemplo, os que imigram num determinado contexto social fossem uma espécie de portadores, de embaixadores dos valores da sociedade de onde eles vêm. Então, haveria um crescimento social nesse sentido. Né?
Admiro também a coragem do filho mais novo, quer dizer, viu que o Eldorado não trazia aquilo que ele achava e pensou em regressar. Ora, o que é difícil para a nossa cultura africana. Quer dizer, quando alguém sai, ele quer mesmo ganhar fora. Então, muitas vezes, a pessoa prefere continuar a comer alfarroba do que voltar.
Eu acho que se alguma lição podemos aprender do mais novo, é mesmo esta de, cair em si e dizer, olha, eu aqui estou numa situação desesperada. Quer dizer, longe de casa, estou numa situação desesperada. Eu vou voltar. Ponto e basta. Sobretudo, aplicada à dimensão espiritual de que estávamos a falar, né? Seria bom que mesmo quem vai fora tivesse sempre presente o próprio país para regressar um dia e para ajudar a crescer. E a África precisa bem disso, como sabes, né?
Que mensagem podemos tirar para o tema da reconciliação?
Já esta mensagem, uma grandíssima mensagem, a mensagem da reconciliação. Reconciliar gerações, reconciliar membros da família. Tanto pais com os filhos, filhos com os pais, esposos com esposas, esposas com esposos, os mais novos com os mais velhos, os mais velhos com os mais novos. É necessária esta reconciliação. É necessário este aceitar-se mutuamente, este construir juntos a história.
Eram palavras do padre Bernardo Suate, com quem temos dialogado sobre alguns aspectos do Evangelho deste tempo da Quaresma.
Correntes de rio de vida e água de morto, sangue para todo lado, que água de nojo son a pili, África gaseja na cimitarro. Sangue para todo lado, e água de nojo son a pili, África gaseja na cimitarro. Meu Deus,